reunir forças dos países em desenvolvimento, participar ativamente da governança global, a fim de procurar mais direitos institucionais e a voz para países em desenvolvimento. Para salvaguardar e levar adiante a justiça internacional, devemos insistir na igualdade soberana. A soberania é etiqueta fundamental da independência, reflexão essencial e garantia credível dos interesses do país. Países, sejam grandes ou pequenos, fortes ou fracos, ricos ou pobres, são membros iguais da comunidade internacional, têm direitos iguais à participação dos assuntos internacionais e devem respeitar interesses centrais e preocupações relevantes de cada um. Os assuntos de cada país devem ser cuidados por seu próprio povo. O destino do mundo deve ser dominado por todos os povos. Enquanto os assuntos relativos a todo o mundo devem ser tratados através de negociações entre governos e povos. No mundo de hoje, o desenvolvimento da internet formula novos desafios à soberania, segurança e interesses de desenvolvimento dos países, os quais têm que ser enfrentados com seriedade. Embora a internet seja altamente globalizada, permanecem invioráveis os direitos e interesses soberanos na área informática de qualquer país. Por mais desenvolvidas que sejam, as tecnologias da internet não podem ser usadas para violar a soberania informática. Não há espaço para duplo critério na área informática, onde todos os países têm direito de defender a sua própria segurança informática. Não é aceitável que um ou alguns países fiquem seguros e outros não, para já não dizer obter a chamada segurança absoluta de um país a custo de segurança dos outros. A comunidade internacional deve construir juntos um espaço informático pacífico, seguro, aberto e cooperativo e a criar um sistema de governança internacional da internet multilateral, democrático e transparente, de acordo com os princípios de respeito e confiança recíproca e por meio de cooperação internacional eficaz. Senhoras e senhores amigos, a América Latina e Caribe é terra diversificada, maravilhosa e promissora. A libertador Simón Bolívar disse: a união dos nossos povos não é simplesmente quimera dos homens, mas sim o inexorável decreto do destino. Na procura do caminho de desenvolvimento adequado às suas realidades, o seu povo diligente e inteligente vem conquistando grandes êxitos em salvaguardar a estabilidade do Estado, vitalizar a economia nacional, aprimorar a vida do povo e promover a integração regional e a diversificação das relações diplomáticas, desempenhando um papel cada vez mais relevante no palco internacional. O povo chinês sente sinceramente feliz por isto e formula melhores votos por novas e maiores conquistas dos povos da América Latina e Caribe. As relações China-América Latina e Caribe têm uma longa tradição. Ainda na segunda metade do século XVI, os barcos chineses, repletos de seda e porcelana, partiam dos portos das províncias de Guangdong e Fujian em direção à América Latina e Caribe, dando início aos contatos amistosos entre os dois lados. Desde a entrada do século XXI, as relações China-América Latina e Caribe vêm se desenvolvendo de forma integral e acelerada, trazendo benefícios tangíveis ao nosso povo. Perante a nova conjuntura, é a nossa expectativa comum promover ainda mais a cooperação. A China está disposta a conjugar esforços com o Brasil e os outros países da região para nos tornarmos em bons amigos e parceiros de mesmo destino e que progridem juntos com passos sincronizados. Hoje de manhã, o BRICS e os líderes da América do Sul tiveram reunião muito bem exitosa. Amanhã à tarde participarei do encontro de líderes China, América Latina e Caribe. Estou com expectativa de trocar visões com colegas de região sobre experiência de governança, nossas relações e temas internacionais e regionais de interesse comum. Fazer importantes decisões sobre a criação do Fórum China-CERAC e o desenvolvimento da nossa cooperação integral, bem como promover o estabelecimento da parceria de cooperação integral em base de igualdade, benefício mútuo e desenvolvimento comum, com o objetivo de alavancar grande saldo das relações China-América Latina e Caribe. O povo chinês, neste momento, está lutando pela concretização do sonho chinês. A China é o maior país em desenvolvimento no mundo. Desenvolvimento é a solução-chave para todos os seus problemas. Já estabelecemos a meta para o próximo período, isto é, duplicar em 2020 o PIB e a renda per capita na base de 2010. Consumar a construção integral de uma sociedade modestamente acomodada que beneficia mais de 1 bilhão de pessoas e culminar em meados do presente século a transformação do nosso país num país socialista moderno, próspero, poderoso, democrático, civilizado, harmonioso. Nação chinesa é sempre uma nação pacífica e persiste inaparavelmente no caminho de desenvolvimento pacífico. A China opõe firmemente a todas as formas de hegemonismo e política de poder e está disposta a guardar com todos os países a moralidade humana e a justiça internacional. A China não se desenvolve isolado do mundo, enquanto o mundo precisa também da China para seu desenvolvimento. Insistindo inaparavelmente na estratégia de abertura e de benefício recíprocos, a China, enquanto se dedica ao seu próprio desenvolvimento, valoriza também a responsabilidade e a contribuição ao mundo, a fim de beneficiar tanto o povo chinês como povos de outros países. Diz o escritor brasileiro Paulo Coelho que o mundo está nas mãos daqueles que têm coragem de viver seus sonhos, cada qual com o seu talento. União, cooperação, desenvolvimento e revitalização são para os povos da América Latina e Caribe um sonho que passa de geração em geração. O sonho chinês e o sonho latino-americano caribenho são importantes e interligados. Devemos ter a coragem de seguir os sonhos e concretizá-los juntos. Senhoras e senhores amigos, melhor que se conhecer é se compreender. Melhor que se compreender é se tornarem amigos do peito. Amizade entre nossos povos é fonte de força para o desenvolvimento das relações bilaterais. Na década 80 do século passado, a telenovela brasileira Escrava Isaura enfatizava a China inteira. A procura de liberdade e amor da protagonista tocou o coração de milhões de espectadores chineses. Hoje, a música e dança brasileira ganha cada vez mais popularidade entre os jovens chineses. Ao mesmo tempo, a febre da língua e cultura chinesa vem esquentando o Brasil. País que tem mais institutos e escolas confúcios na América Latina e Caribe. Os 7 institutos e 2 escolas instalados, todos lotados por alunos, contam com numerosos solicitantes potenciais. Devemos continuar a promover o intercâmbio humanístico, criar condições favoráveis para contatos entre jovens, fazendo com que a amizade entre China e Brasil seja passada de geração em geração. Dizem brasileiros, amizade é como vinho, quanto mais velha, melhor. Por muitos anos, muitas personalidades atentas ao desenvolvimento das relações China-América Latina e Caribe vêm fazendo contribuições silenciosas para incremento do conhecimento e da amizade entre os nossos povos. É o caso do senhor Carlos Tavares, de 90 anos, que se chama a si próprio de brasileiro com coração chinês. E tem acompanhado e estudado a China por mais de 40 anos. Tem escrevido 8 livros e mais de 500 artigos e proferido centenas de discursos sobre a China. Muitos brasileiros conhecem e se aproximam da China através das obras dele. Perguntado qual foi o motivo, explicou: só quero apresentar a China, simplesmente quero que mais pessoas conheçam a China, sem mais nada. Este exemplo emocionante é apenas uma ondinha pera do longo rio da amizade entre os nossos povos. É exatamente com o conjunto de esforços e contribuições da China e do Brasil, da América Latina e Caribe, e que as nossas relações correm fluidamente para frente, como o rio Yangtze e o rio Amazonas. Senhoras e senhores e amigos, olhando para o futuro, o nosso relacionamento vamos de mãos dadas e ombros criar um futuro mais brilhante da parceria estratégica global-China, fazer mais contribuições para a nobre causa da paz, desenvolvimento e progresso da humanidade.
Obrigado.
Obrigado.